10 horas e 34 minutos de volta aqui na CBN, prefeito Roberto Rupim com a gente, fazendo um balanço do ano, falando sobre conquistas, também falando sobre demandas, desafios do município, uma cidade com cerca de 400 mil habitantes, né, que cresce, não para de crescer, certamente tem muitos problemas também para serem enfrentados, e por isso a gente traz essas questões para saber como que o prefeito Roberto Rupim está com sua equipe trabalhando, né, para resolver essas demandas. Bom, vamos falar sobre uma conquista nesse início de bloco, que é a questão da educação. O IDEB foi muito comemorado. O IDEB é aquele índice que mede a qualidade da educação. E Maringá, diferente, inclusive, dos estados brasileiros, da maioria dos municípios brasileiros, Maringá cresceu no IDEB e conseguiu atingir um indicador de 6,5, que é um indicador considerado bastante significativo, principalmente para a realidade brasileira, né, prefeito?
É, exatamente, Ronaldo. Esse índice de 6,5 do IDEB, essa era uma projeção que nós tínhamos que alcançar em 2021. E nós estamos alcançando em 2014, então você veja a qualidade do ensino. Mas graças à professora Solange, não é uma pessoa determinada que entende e o que é principal, não é? Ela tem vontade de fazer com que as coisas aconteçam em Maringá. E eu sempre digo que a educação é prioridade no meu governo, sim, porque é ali que nós vamos modificar a nossa sociedade, é ali que nós temos que investir nessas crianças, e por isso que nós também, querendo dar mais conhecimento para essas pessoas, nós já implantamos o inglês na escola esse ano, e veja você, dos 32 mil alunos, aproximadamente, que nós temos na rede municipal de ensino, 16 mil alunos já estão cursando o inglês nesse primeiro ano. Também, para o ano que vem, está projetado, se tudo correr bem e vai dar, nós já vamos começar a distribuir o tablet para os alunos do quarto e quinto ano. Claro que nós temos que avançar na capacitação dos nossos professores para que eles possam usar essa ferramenta também em benefício dos nossos alunos na sala de aula. Então, Ronaldo, e também outra grande conquista, né, nós já estamos aí com quase 5.500 novas vagas para alunos que foram incluídos nas nossas escolas, nos nossos CMEIs. Então, essa é a grande conquista. Não é? As pessoas falam, mas você tem que zerar a fila da educação. Não zera nunca. Só nesses últimos 6 meses vieram mais 400 crianças de fora. Não é? Você vê, o ano passado nós tivemos quase 9% de migração da escola privada para a escola pública. Não é?
Esse é um dado importante da gente abordar, né, prefeito? Porque conforme vão acontecendo os investimentos, as pessoas também, às vezes, que tem ali numa escolinha particular, ela leva para a creche do município, para o CMEI do município, até em função da boa estrutura que é oferecida.
Ah, exatamente, não é isso que está acontecendo em Maringá, não é? É o que ocorria anos anteriores, né? aquela debandada da escola pública para a escola privada, né? Agora nós estamos revertendo isso aí. Fica mais difícil para o município? Fica, mas não tem problema. Nós estamos aqui para prestar a boa qualidade na educação do maringaense, e graças a Deus isso está indo muito bem, não só dos nossos prédios públicos, que, aliás, nós temos escolas excepcionais, com a qualidade, não é, na merenda escolar extraordinária, com nutricionista, com as nossas refeições, né, balanceadas, e também, não é, sempre aquela preocupação em investir no nosso professor, não é, porque ele é o grande diferencial para que a gente pudesse atingir essa média do IDEB, não é, de 6,5.
Prefeito, e em virtude até do orçamento, porque embora a educação tenha ali um orçamento marcado, tenha também repasses do Estado, repasses principalmente do governo federal, a gente sabe que tem um limite, né, para esse recurso. E se for para construir mais e mais escola, a situação às vezes não consegue, o próprio volume de dinheiro não é suficiente. E o senhor parece que encontrou uma estratégia aí para poder dar conta de ampliar as vagas sem ampliar, sem gastar muito mais com as escolas, prefeito?
Exatamente. O que nós chegamos à conclusão? Os terrenos das nossas escolas, eles são grandes, não é? São enormes. E também nós procuramos ver onde existiam as maiores demandas de crianças na fila de espera. E o que nós fizemos? Nós não construímos novas escolas. Foram poucas que foram construídas, escolas, CMEIs. Nós simplesmente resolvemos ampliar. Porque você ampliando, você está usando praticamente a mesma estrutura, a mesma cozinha, a mesma diretora, não é? O nosso pessoal de auxiliar de limpeza da escola. Nós investimos somente no professor, não é, que era a demanda, porque, obviamente, aumentaram as salas de aulas, mais alunos. Então, diante disso, nós conseguimos trazer todas essas crianças com um custo mais acessível e com uma estrutura, né, mais barata, e acomodando os mesmos alunos em escolas novas que nós íamos fazer. Então, eu acho que nós acertamos nessa medida que nós tomamos, não é, nessa decisão, e a gente quer continuar ampliando essas escolas para atender essas crianças na escola, na creche, e assim a gente dar mais tranquilidade, não é, aos nossos pais, para que eles possam trabalhar, a mãe, não é, e buscar seus filhos aí após as 17 horas. E a creche Corujinha, não é, que nós também já vamos mudar, ela vai ficar ali perto do Colégio Adventista, não é, naquela região ali do Car Wash, da Avenida Rio Branco, e nós estamos saindo futuramente, não é, aqui da Avenida 15 de Novembro. Então, olha, vai ficar um show, não é? Nós vamos acomodar todas as crianças da creche Corujinha, em torno aí de quase 300 crianças. Então, isso é mais um serviço para aquelas mães, para aqueles pais que trabalham à noite.
Muito bem. Estamos conversando com o prefeito Roberto Pupim. Prefeito, dentro da administração pública, tem uma demanda que às vezes passa despercebida de muita gente, porque as pessoas não constroem. Mas quem constrói hoje na cidade ainda tem encontrado algumas dificuldades, que é a questão de aprovar o projeto, fazer o projeto andar rapidinho, e depois que está pronta a casa, o habite-se, que às vezes demora até 60, 90 dias para sair. A gente tem aqui reclamação de pessoas que às vezes constrói a casa, consegue fazer a casa, uma casa principalmente dessas do projeto Minha Casa Minha Vida, em 90 dias a casa fica pronta, mas por função de toda a parte burocrática que há necessidade de ser levada em conta, às vezes demora 6 meses, 8 meses para ter a casa disponível para ser colocada à venda. Tem ali um projeto, inclusive, para facilitar um pouco esse processo, mas até o momento ainda não está fluindo.
Olha, Ronaldo, só para você ter uma ideia, 2013 nós implantamos, em 2014, vou falar dos 2 anos do meu governo, a implantação do Alvará Online. Não é? Nós tivemos, nesses anos, 8.468 alvarás emitidos, certo? Para as empresas de baixo risco, que antes demoravam 10 dias, e hoje ele sai na hora. Certo? E também nós tivemos 8.996 projetos de construção de alto risco, antes demorava 60 dias, hoje demora esses alvarás 15 dias apenas. Por quê? Porque nós estamos sempre preocupados em fazer o bom atendimento ao cidadão, não só na parte de construção civil de moradia, mas também para uma pessoa vir, um empresário vir implantar a sua empresa em Maringá. É inadmissível, né, isto eu passo em todas as reuniões do meu secretário, é inadmissível a prefeitura atrapalhar a vida do empresário que vem na cidade. O empresário tem pressa, ele não tem que ficar esperando 1 ano, 2 anos, 3 anos uma licença ambiental, um RIV, um impacto de vizinhança, certo? Uma série de coisas para vir se estabelecer em Maringá. Eu acho isso inadmissível. E aonde ele encontra maior burocracia, você pode ter certeza que ele não vai ficar nessa cidade. Então nós estamos preocupadíssimos, sim, em cada vez mais levar esses equipamentos, né, o Alvará Online, o Agiliza Obra, que nós estamos aí já funcionando, né, está indo muito bem, aonde nós vamos acabar de vez com aqueles processos enormes que vão na prefeitura, e simplesmente você levar lá um pendrive, um CDzinho, para que você possa ter o seu projeto aprovado. Com relação aos alvarás, das casas já prontas, dos apartamentos, existem alguns casos, não são todos, que as pessoas, a casa está pronta, mas ele fez alguma modificaçãozinha, alguma coisa, e se não tiver isso no projeto, né, aquele famoso puxadinho do lado, você está entendendo? Então aí, com certeza, o alvará dele não vai sair, não. E nós já constatamos algumas coisas, não é, algumas situações dessas aqui em Maringá. Então talvez, não é, as pessoas que reclamam, elas reclamam porque foi construído, mas é pequeno. Não. Nós somos rigorosíssimos com relação ao que está no projeto e ao que está sendo executado. Mas também pode ter também, não digo que não exista na prefeitura essa demora, sim. Já constatamos também o erro nosso lá na prefeitura. E nós estamos procurando corrigir sempre, sabe? Pegando no pé do secretário Barbão para que as coisas andem muito lá. Eu sou empresário e eu tenho pressa, não é? E muita pressa porque as coisas acontecem em Maringá. E fico muito chateado e doente as raras vezes que nós perdemos empresários que vêm aqui em Maringá, não é? Que não tem o seu tempo para esperar para implantar a sua empresa.
Estamos conversando com o prefeito Roberto Pupim. Deixa eu falar agora com o prefeito sobre uma outra demanda, a questão do lixo. Nós temos uma polêmica que está, inclusive, com discussão judicial, que é a questão da PPP, né, para concessão da exploração desse serviço do lixo, até mesmo por cerca de 30 anos. Eu vou começar aqui por uma pergunta muito pessoal nesse sentido. Prefeito, não é muito tempo entregar o serviço de coleta de lixo, de gestão do lixo para uma empresa? Mais de 30 anos, levando em consideração, principalmente hoje, que as tecnologias mudam com uma rapidez impressionante.
Olha, Ronaldo, depende do ponto de vista. Por exemplo, você quer fazer as PPPs, não é? Tem um limite aí, mais 5, 6 anos, não é? O custo deste investimento, ele é muito alto. Se você quiser fazer em 10 anos, você faz. Mas qual é o custo? Eu estou procurando ser bem racional, né? Eu estou procurando dar um prazo maior para ter um custo menor. Agora, você quer fazer em 10 anos? Nós discutimos com a sociedade, sem problema nenhum. Você está disposto a pagar? Ah, tudo bem. Não. Então, é problemático isso aí. Então, o que nós fizemos? Nós estudamos, sentamos. Não é? E a pessoa fala, mas 30 anos, 1 bilhão e 100, 30 anos. Eu não penso assim. Eu penso diferente. Eu faço a conta de trás para frente. Quanto nós recolhemos por ano de lixo? Dá 120 mil toneladas. 30 anos dá 3 milhões e 600 mil toneladas. Divide isso aí pelo preço, que é o custo desses 30 anos, vai dar 31 centavos, se não me engano, por quilo de lixo. Agora eu digo para você, uma garrafa PET de 2 litros, ela custa R$ 4,00. Eu preciso de 10 garrafas PET para dar 1 quilo. E aonde está a logística reversa? Aonde estão esses grandes poluidores? Aonde está a política do governo federal? Onde está a política do governo estadual para ajudar o município a resolver esse problema? Tudo acontece no município. Então sempre o pepino, você está entendendo, é do prefeito. Ninguém vai tacar pedra na Dilma lá em Brasília. Ninguém vai tacar pedra no governador. Ele vai tacar pedra quem está mais próximo, e quem está mais próximo é o prefeito. E nós estamos arcando com muitos serviços, não é, que nós não temos a participação de recursos federais, sabe? Então eu penso dessa maneira. Agora, até quando eu vou ficar enterrando lixo? O mundo está caminhando para uma outra direção. E nós somos uma cidade inovadora. E eu tenho a preocupação. Então todas as cidades do porte de Maringá já estão se mexendo. E eu não quero ficar para trás. Claro que eu quero a transparência. E sempre quis a transparência. E vou brigar pela transparência. Porque quem vai ficar respondendo o resto da vida aí, né, se der um pepino errado, esse responsável sou eu. Não é a minha comunidade. Não é Maringá. Então eu tenho sim e procuro mostrar. Por exemplo, agora foi parar lá no Tribunal de Justiça, no TJ, essa decisão. Nós já fizemos as nossas apresentações recursais, não é? Nós vamos mostrar todo o processo como foi feito. Não é? Então nós temos sim a preocupação. Agora, eu não posso ficar enterrando lixo a vida inteira. Eu não tenho condições, não é, no momento, de segurar mais, porque eu tenho que fazer um investimento. Eu preciso comprar caminhões de lixos novos, não é? Eu preciso contratar o coletor de lixo, que eu tenho uma dificuldade enorme, não é? A empresa privada não tem feriado, ele não tem funcionário doente, não é? Ele não tem funcionário com atestado, ele tem que prestar o serviço. E eu tenho esses problemas, você está entendendo? Eu tenho esses problemas, então fica muito difícil. E a tendência é piorar. Nós temos uma cidade, não é, que nós temos uma oferta de emprego muito grande, não é? E temos aí também salários. Embora o salário do coletor hoje não seja um salário baixo, mas nós temos o problema do salário porque nós temos uma construção civil e nós temos outras atividades, não é, de empregatícias na cidade, de serviço, que são muito mais remuneradoras e menos desgastantes. Porque um coletor de lixo aí com 5, 6 anos no serviço, não é, ele fica muito desgastado, não é, muito desgastado. Temos muitos problemas ali.
Bom, e como fazer, prefeito, para que daqui 15 anos essa empresa não esteja com tecnologia defasada?
Olha, é um risco que nós vamos correr, não é? Mas eu acho que diante dessas tecnologias, não é, elas serão sempre renováveis também nesse segmento. E eles têm que acompanhar essas tecnologias. Isso nós podemos inserir no contrato. Está no contrato, nós podemos inserir, nós vamos inserir no contrato. Ele tem que estar se atualizando, não é, sempre que as novas tecnologias saírem. Ele tem que prestar o bom serviço desde que ele não polua o meio ambiente. Não é? Isso aí nós estamos sempre cobrando e nós vamos colocar isso no contrato, não é, que ele tem que ter a tecnologia à disposição do serviço que ele está prestando.
Outra demanda da cidade, transporte, mobilidade urbana. O senhor acabou de chegar, inclusive, do Peru, e ali foram discutidas as questões ambientais, e hoje, para tratar das questões ambientais, um dos temas é mobilidade urbana. Maringá tem carro demais. Nós temos uma média de 1,1 habitante ali, né? Um carro para cada 1,1 habitante. E a tendência é um crescimento, sem contar que vem carro de Paissandu, Sarandi, Marialva. A
população pessoal que, flutuante.
Exato,
né?
Pessoal que mora fora, na verdade, dorme fora e trabalha em Maringá. O que a prefeitura tem tratado especificamente disso? Porque hoje a tendência, inclusive na Europa, é de tirar carro da rua.
Exatamente.
E o que a prefeitura de Maringá pode fazer nesse sentido?
Olha, Ronaldo, nós estamos trabalhando muito na mobilidade urbana, não é? Nós somos muito criticados com a ciclovia que nós estamos colocando na Avenida Brasil, e eu tenho um compromisso aí de chegar a 84 quilômetros, né? Também revitalizando as já existentes de ciclovias em Maringá. E eu vou fazer, porque como você disse, né? Eu estive no Peru, lá em Lima, na COP20. E olha, se nós não termos juízo, se nós não tomarmos cuidado com o nosso meio ambiente, nós vamos explodir, não é? Porque nós estamos caminhando, principalmente as empresas que emitem os gases tóxicos na atmosfera, nós estamos caminhando para uma situação difícil. Então, o que nós estamos fazendo? Nós estamos vendo o que as outras cidades, que as outras capitais estão fazendo. Veja você, Nova York 50. Eles estão querendo tirar todo o carro diesel do centro da cidade. Paris, a prefeita de Paris tem um projeto, não é, que é o bairro sem carro. Para você, o teu bairro, você vai ser proibido de trafegar o carro. Para você entrar no seu bairro, eles vão deixar as vans elétricas. Você vai com essas vans elétricas, você faz o que você tem que fazer e essas vans elétricas voltam. Não é? Tirar o carro diesel também, eles querem eliminar. Não é? O Nova York 50, eles vão tirar gradualmente até 2030 e depois até 2050, que são os grandes poluidores, os emissores de gases tóxicos. Então, o que nós temos que fazer aqui? Começar pelas nossas ciclovias, começar cuidando dos nossos parques. Você sabe que nós temos 19 parques ecológicos em Maringá, são 1.520 hectares aproximadamente. Nós temos os corredores da biodiversidade, não é, que foi assim muito elogiado lá no COP20, que era 30 metros pela PPP Lei Federal, nós ampliamos para 30 metros com avenidas paisagísticas do lado, a recuperação das nossas nascentes. Veja você, não é? Só essa atitude que nós tivemos aqui na Avenida Brasil, quanto que não vai ser alimentado o lençol freático com a chuva que vai ser derramada nesses canteiros e absorvida. Você veja o nosso Parque do Ingá, e eu não posso esvaziar o Parque do Ingá para limpar o fundo do nosso parque, não é, do nosso lago, porque eu não consigo enchê-lo mais, tirar aqueles metais pesados que estão no fundo, aquele lodo, porque os peixes estão contaminados. Por quê? Porque a cabeceira aqui da Avenida Mauá, não é, na região aqui da Vila Operária, e não tem mais infiltração de água. A água que bate, escorre, vai no esgoto, do bueiro vai para os rios. Então nós temos que ter o juízo de deixar as calçadas ecológicas que nós estamos fazendo, nós temos que ter o juízo de cuidar da permeabilidade do nosso solo. Nós temos que trabalhar para isso. Né? E nos corredores da biodiversidade, nos corredores de ônibus, veja você, todas as vezes que nós vamos implantar um corredor, você tem a dificuldade que as pessoas falam, olha, mas você tem que, como é que eu vou fazer com o comércio? Conversei muito com o prefeito Haddad em São Paulo, com o prefeito de Belo Horizonte, que implantaram os corredores da biodiversidade, os corredores de ônibus, né? E eu conversei, Haddad, como é que eu vou fazer? Olha, eu implantei e pronto. Falei, você discutiu com os empresários? Não discuti, porque senão eu não consigo avançar. E eu tenho pressa, a minha cidade vai explodir. O prefeito de Belo Horizonte deu um dado para mim interessante. Em uma semana, nos corredores de ônibus, o operário ganhou 4 horas. 4 horas.
Ganhou em termos de agilidade,
no mesmo,
né,
trajeto, porque ele conseguiu sair de 8 ou 9 quilômetros por hora do ônibus para 18 quilômetros por hora de média na cidade, com os corredores de ônibus. Então, nós temos que chegar num acordo. A gente tem que implantar, mas aí vem o comerciante, você não pode implantar. Nós precisamos equacionar, chegar num determinador aí que não atrapalhe o comércio dele, mas também não atrapalhe os usuários de ônibus. Porque nunca ninguém vai perguntar para o usuário se está bom. E o usuário também, ele tem a sua vontade de externar, não é a sua opinião. Falar, olha, não está legal.
É, na verdade, no que diz respeito ao transporte coletivo, a gente sabe que hoje ele é demorado.
Exato.
Por quê? Os ônibus estão lotados e, além disso, ele demora demais para conseguir o ônibus.
Mas exatamente, mas por que não? Você vê esse corredor da Morangueira, não é? Ali foi tirado dois ônibus. E o que dá 1.500 metros, 1.600 metros, ele conseguiu dar mais viagens no mesmo espaço de tempo, sabe? Aí, tanto é que ficou dois ônibus ociosos. Agora você estende isso pela cidade, esse corredor que eu quero fazer da Morangueira, eu gostaria de levá-lo até lá na Praça das Palmeiras, lá embaixo, na Kakugawa, fazer ele um grande corredor para a gente atender essa gama de pessoas que usam ônibus. A gente tem vontade, mas nós esbarramos em algumas resistências das pessoas, então nós temos que quebrar certos paradigmas. Eu vejo assim, que o centro da cidade, nós temos que colocar os ônibus para nós trazermos pessoas. Por exemplo, a Avenida Brasil, eu tirei as vagas, mas eu quero colocar o ônibus, porque me pediram para tirar o ônibus da Avenida Brasil. Falei, isso eu não faço jamais. Aí eu vou matar o seu comércio. Porque o grande consumidor, não é da Avenida Brasil, do público, é o público que vende ônibus, 67%. Também existia no quarteirão, quase 60% de quem estacionava ao entorno daquele quarteirão eram as pessoas que trabalhavam na loja. Também temos esses dados. Então, fica muito difícil, não é, para o gestor público, se nós não tivermos a compreensão do outro lado. Então, nós não vamos caminhar para lugar nenhum. Vamos ficar sempre, dar a volta, querendo morder o rabo sempre, não é? Então, fica difícil. Então, eu tenho que tomar as decisões, porque eu não quero ser inconsequente lá atrás, lá na frente, das pessoas falarem, mas o prefeito não tomou essas decisões, porque nós temos erros aqui em Maringá. Por exemplo, por que que a Avenida Mauá vem duas pistas e termina ali na Avenida São Paulo? E depois ela continua aqui na Avenida Paraná? Aonde ela deveria ser mais larga, mais ampla ainda, ela ficou menor, né, na Gilberto Carvalho.
Sim.
Então, esse é um erro que às vezes, né, os erros custam caro, mas você recupera. Este é um erro
que
eu tenho certeza que não tem conserto. Não é? Ali também a Leiria, não é? A outra rua de cima, outra avenida, começa ali no Parque dos Pioneiros, termina na estação na ferrovia. Por que isso? O que aconteceu? Eu gostaria de conversar com a pessoa que fez esse projeto. Não é? Então são coisas que são inconsertáveis em Maringá. E eu não quero ser inconsequente, chegar lá na frente e falar, você não tomou esta decisão que você poderia ter tomado. Então eu estou tentando de todas as maneiras, com muito diálogo, através dos empresários, dos representantes, da associação comercial, do Conselho de Desenvolvimento, mostrando o que nós queremos fazer para a cidade, e nós temos tido boa receptividade pelas pessoas, porque nós temos uma sociedade que ela é participativa, e isto nos ajuda muito, sabe, com outra mentalidade, esse master plan que está sendo feito para Maringá, não é, sempre com o devido respeito, essa nossa preocupação em você fazer com que as nossas avenidas, com os municípios conurbados, as avenidas de lá para cá também sejam da mesma largura, 36 metros, não é? Para que a gente futuramente não venha se arrepender de nós não termos aí uma mobilidade eficiente. Mas você falou em carro, se você tirar os idosos, as pessoas que não dirigem, as crianças, nós temos um carro, até mais de um carro por habitante. Sim. Na cidade de Maringá. Fica impossível e nós temos que dar a solução. Rua não fica nem mais larga e nem mais comprida, não é? E nós temos que acomodar a todo mundo.
Muito bem. Para a gente concluir a nossa conversa, prefeito, 2015, suas projeções, por ter.
Não, olha, nós estamos aí, não é, com a Universidade Tecnológica do Paraná para vir para Maringá, já estamos conversando muito, não é, com os reitores. Eu acho que vai ser uma grande conquista para Maringá, porque dessas grandes cidades que nós temos aqui, só Maringá que não tem uma universidade tecnológica, não é? Então já tivemos lá no Ministério da Educação em Brasília, não é, acompanhado de vários políticos da região, e estamos caminhando nisso aí. Nós temos o terminal urbano, o corredor da UEM, não é, aqui da Erval e da Morangueira para resolver. Nós temos ali a Avenida Itororó, que nós vamos uni-la da JK até na Nildo Ribeiro. Também nós temos ali o término da Avenida na Nildo Ribeiro, que nós temos que concluir para dar o melhor acesso àquela região. E nós temos que acabar de consolidar o nosso aeroporto. Nós temos um investimento já com os dinheiros garantidos em torno de 80 milhões de reais para a gente ampliar a pista e também fazer um novo pátio, o melhor pátio. terminar de consolidar também o nosso parque industrial. E estou trabalhando muito no segmento da tecnologia da informação, com os parques tecnológicos, para que a gente também consolide, não é, este polo, não é, de informação, da tecnologia da informação para Maringá. Então nós temos aí, e os desafios constantes, né, que é a escola, que é o posto de saúde, que é mais médico, que é cuidar da saúde. Aliás, somos premiados aí, não é, como prefeito, primeiro lugar de prefeito empreendedor com a saúde de Maringá. Então, temos aí uma série de desafios, Ronaldo, que estão nos esperando aí. Mas a mobilidade urbana e a educação continuam sendo os meus desafios para 2015.
Prefeito, foi um prazer recebê-lo.
Muito obrigado e um abraço a todos. Estou sempre à disposição. Boa tarde. Bom dia, né? Bom dia ainda.
Prefeito Roberto Pim falou com a gente aqui na CBN.